Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a cantora, compositora, violonista, aliás, uma multiartista. Estou falando de Jaque Falquete. Por que esperar o tempo perfeito para fazer algo se ele não existe? E o processo se faz tão bonito com as suas imperfeições? Eis uma reflexão que permeia a trajetória da nossa entrevistada. Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Jaque Falquete se tornou uma artista nômade, mutante e visceral. Com diversos álbuns e EPs lançados, premiações, turnês por cerca de 20 países em diferentes continentes, uma expressividade nas plataformas digitais com centenas de milhares de plays, Jaque criou uma obra autoral e bem peculiar, com destaque para um formato minimalista de voz e violão. Seu álbum Crua mostra bem como Jaque viaja entre acordes delicadamente escolhidos a dedo, voz ao pé do ouvido e silêncios nas texturas dos arranjos. O álbum Crua foi premiado pelo Programa de Ação do Estado de São Paulo, PROAC, e teve shows na própria capital paulista, cidades do interior do Brasil e nas principais capitais do mundo, como Lisboa, em Portugal, Berlim, na Alemanha, Bruxelas, na Bélgica, Londres, na Inglaterra, dentre outras. Agora, após essa extensa turnê e inúmeras viagens, ela prepara um álbum cuja temática foca justamente nesse seu lado nômade, que abrange muitas vivências e culturas de diferentes lugares do mundo. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias será nossa própria convidada. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Estrela do Sul, faixa do álbum Crua. Com vocês, Jaque Falquete, no MPB Unesp.
Mais uma vez sinto que parti da margem, viajei. Tem um porto na beira do medo que faz navegar. Sei que o destino é como um olhar distante, brilhante. Que faz atracar, vento vem velejar na história que eu invento. O rio vira mar, tempo tem caminhar no vai e vem rebento, rumo ao cais da Estrela do Sul. Memória, história. Tem um amor no convés do meu peito que faz eu voltar. Vento vem velejar na história que eu invento. O rio vira mar. Tempo tem caminhar no vai e vem rebento. Cais da Estrela do Sul.
bacana, um belo som para iniciarmos bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Jaque Falchetti. Jaque, bem-vinda ao MPB Unesp.
Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui nesse programa que eu já dei uma olhadinha. Tantas pessoas, né, interessantes passaram por aqui, tantos temas legais, então fico feliz de compor essa rede também de ideias e de pessoas nesse espaço. Obrigada.
Legal. Geralmente, já que eu inicio o papo querendo saber da relação do meu entrevistado, da minha entrevistada com a arte. Mas hoje, né, eu vou ser obrigado a mudar esse roteiro, que é até saudável também. Antes de iniciarmos a entrevista, você estava me contando que você está num lugar bem distante daqui, né, bem inusitado. Eu estou no Brasil. E você está onde mesmo, só para sintonizar o nosso ouvinte?
Hoje eu estou aqui em Hanoi, no Vietnã.
Muito bom, direto do Vietnã, a Jaque aqui nos cedendo essa entrevista. Jaque, você mesmo se coloca, né, como uma artista nômade, então acho que eu vou pegar meio que esse viés do papo dos dias atuais, as suas origens. O que é e como é ser uma artista nômade, no seu ponto de vista, por gentileza?
Eu comecei essa história há 3 anos atrás, porque comecei a viajar muito, assim, para tocar, para fazer os shows, e começou a não fazer muito sentido para mim, assim, ter uma casa num lugar só, assim, porque eu sempre queria, quando eu vou fazer os shows, eu gosto muito de viver também ali a cidade, as pessoas, né, fazer o contato com outros artistas. Então eu comecei a querer ficar mais tempo. Então eu ia fazer um show, mas eu queria ficar uma semana naquela cidade, né? Então eu comecei a falar, pô, seria legal se eu vivesse na estrada sempre, assim, né? Então eu comecei com essa ideia e eu acabei vendendo todas as minhas coisas, dei os meus livros, meus discos, e caí na estrada. E tenho feito isso, agora são quase 4 anos fazendo esse giro. E isso foi muito importante, porque eu acho que a minha arte, ela sempre foi atravessada por esse movimento, né? Por esse descobrir, por ser atravessada pelas coisas, né? Então, quando eu comecei a entender que era esse papo do nomadismo, do minimalismo, de uma coisa criativa, de toda hora você ter que fazer planos, né? Ou mudar de planos e se adaptar às realidades, eu fui gostando e inserindo isso também no meu jeito de compor, no meu jeito de escrever, meu jeito de me comunicar com as pessoas. Então, eu adoro contar história nos shows, né? Eu adoro me interessar e aprender outras línguas. Eu adoro cantar canções de outras compositoras de outros lugares do mundo. Então, eu fui percebendo que esses elementos já faziam parte também da minha história, assim, dentro de mim, sabe? Então, acabei adotando essa ideia de uma artista nômade, que você é uma artista que fica cruzando os espaços, né? E as histórias, sendo atravessada por ele. Assim.
E isso deve ser extremamente enriquecedor como pessoa, né? Como cidadã do mundo, vamos dizer, porque o artista, geralmente, ele em turnê, ele passa dias, às vezes 2, 3, uma semana numa cidade, um lugar, ele não tem a possibilidade de conhecer a cultura, as pessoas. Eu creio que isso deve ter uma, assim, uma significância forte no seu, na sua personalidade, no seu eu, não é mesmo?
Total, porque é isso, assim, eu quando passo numa cidade, eu sempre penso, pô, mas foi o meu corpo que se deslocou até lá. Ele fez todo esse movimento para eu não descobrir nada, sabe? Então, eu sempre ficava com vontade disso, de ficar mais, de conhecer, comer uma coisa daquele lugar, de conhecer as pessoas daquele lugar, de caminhar. Eu adoro andar pelas cidades, né? Eu falo que eu sou uma nômade e eu sou uma flâneuse, que são as mulheres que caminham pelas ruas das cidades do mundo, assim. Então, eu adoro caminhar e descobrir as coisas. E isso influencia e me inspira muito, né? Eu estava agora, antes de vir para o Vietnã, estava na Tailândia. Então, eu tenho feito muitas coisas assim. Ah, como é que é essa cultura oriental? Aí eu comecei uma série de haikais, né? Eu nunca tinha escrito haikais, aí comecei a escrever haikai. Aí eu estou aqui agora e estou pensando em uma outra ideia que eu vou ser influenciada por essas culturas. E isso é que movimenta e que deixa vivo essas inspirações dentro de mim, né? Então eu preciso, na verdade, eu preciso estar nesses lugares para continuar fazendo música, para continuar fazendo poesia, né? É o meu ar, assim, que eu tenho que respirar, sabe?
Então você deve estar lendo aí bastante Paulo Leminski, Alice Ruiz.
Sim, total. Eu peguei umas coisas deles para ler quando eu estava nessa pilha do Haikai, né? E se permitir, eu acho assim, né? Essa coisa do artista. Eu acho que muito tempo eu fiquei assim, preciso estudar música, preciso... Né? Só que eu acho que quando a gente vai entrando nessa coisa do artista, né? Ou de uma pessoa criativa, que todos nós somos, né? Mas a gente vai sendo podado durante a vida. Eu acho que uma pessoa criativa é uma pessoa curiosa pelas coisas, independente do nome que se dá para aquilo. Isso é um quadro, isso é um haikai, isso é uma música. Eu acho que a gente tem que se expressar de várias maneiras, seja cozinhando, seja se comunicando com uma pessoa... escrevendo um poema, pintando. Então, eu tenho buscado isso, assim, formas de me comunicar, de comunicar o meu mundo interno com o mundo externo, assim, né?
Muito bom. Até hoje, em quantos países você já se apresentou, Jaque?
Eu contava um pouco isso, assim. Mas eu já comecei a achar que não sei mais. Mas eu acho que... quase 20 ou 20 para mais, assim, talvez.
Uhum. É. E em todos os continentes?
Não em todos ainda, né? Eu gostaria muito de ir para todos. Aqui na Ásia, que é onde eu estou agora, ainda não me apresentei. Eu tenho passeado um pouco aqui, né? Andado um pouco por aqui, mas ainda não me apresentei. Mas fui para a Europa, né? Fui para Reino Unido e América Latina e... E eu fui também já para a África, mas não em todos ainda, assim. A minha ideia é que eu possa experimentar um pouquinho de cada pedacinho do mundo ainda.
Ah, em breve, você é super nova, né? Em breve, não tenho dúvida. Você vai dar várias voltas aí, pelo que eu estou vendo. Voltas no planeta, né? E, Jaque, agora, antes de, né, como falar um pouco das suas origens, ainda aí falando do Vietnã, qual a impressão que você está tendo do Vietnã culturalmente, socialmente?
Eu cheguei faz poucos dias, assim, mas eu tô gostando bastante, assim, eu acho que tem uma coisa, né, de ser um país comunista, socialista, né, que muda muito a relação também do preço das coisas, a relação das pessoas com isso. Então, tem uma coisa muito também aqui do militarismo também, assim, né? Então, tipo, tô tentando entender ainda, tentando entender os sabores das coisas, né? Eu vindo da Tailândia, que, por exemplo, a culinária é muito forte, tem um sabor muito forte. Aqui eu já senti que é uma coisa mais tranquila, mas também muito diferente, assim, de tudo que eu já comi. E a ideia de estar nesses lugares que eu ainda não estive é justamente essa, de você olhar uma coisa e falar assim... eu não faço ideia do que seja isso, mas eu vou comer. Eu vou comer, eu vou experimentar. E eu acho que essa busca por esses lugares é a busca por se permitir estar disponível, sabe? Que é se permitir se encantar pelas coisas. E se encantar é quando a gente vê uma coisa que a gente ainda não tinha visto e a gente se deslumbra com aquilo, né? E eu acho que todo tempo eu tenho procurado me encantar pelas coisas. Então, eu vou andando pelo mundo para eu não deixar de me encantar pelas coisas.
Você chegou a ter contato com a música local aí?
Ainda não. Uhum. Ainda não. Eu quero muito também andar por aí, ouvir as coisas.
Você difunde a música brasileira, né? Desde a essência da tradição com o seu ar contemporâneo. Você também se alimenta dessas culturas na sua música hoje?
Sim, com certeza. Não sei se consigo usar tantos elementos na minha música, no sentido assim, de instrumentos de outros países ou melodias, mas eu acho que eu me inspiro, porque eu acho que as minhas músicas elas têm uma coisa bem existencialista. Assim. Eu vou querer falar que eu vi uma baleia, não sei aonde, e ela me lembrou de me encantar pela vida todos os dias. Ela me lembrou de coisas que eu não consigo explicar. Então, eu sou um pouco assim, eu me inspiro em temas, né? Então, eu tava na Tailândia, por exemplo, eu tava muito pensando nessa coisa do silêncio, que lá você entra nos templos, né? E é um silêncio absoluto. Então, eu tava muito mexida com a coisa do silêncio, então, pensando no silêncio. Aí, comecei a escrever uma música que falava sobre o silêncio. Eu sou muito assim, eu acho que os temas me pegam mais do que talvez as sonoridades em si.
Até porque as regiões harmônicas são bem distintas, né? Ainda mais aí na Ásia, né?
É, sim, oriental, né? É uma outra, trabalha com outros tipos de escalas, né? E outro tipo de coisa. Mas eu gosto de me deixar influenciar, mas acho que eu vou muito mais influenciada dos temas que aparecem para mim, assim, sabe?
Muito bom, essa é a Jaque contando um pouco da sua trajetória aqui no MPB Unesp. Agora vamos de som, vamos escutar O Sol no Meu Peito, faixa do álbum Passim. Trabalho em parceria de Jaque Falquete e Flávio Vasconcelos. Vamos nessa!
Paz nos meus pés que seguem a passarada no céu. Meu chão se foi macio, flutuando sem rumo ao léu. O sol no meu peito, cheguei sorridente, olhando ao redor. E hoje nada me impede, nem vento nem chuva. O meu sol é maior. Paz nos meus pés que seguem a passarada no céu. Meu chão se foi macio, flutuando sem rumo ao léu. O sol no meu peito, cheguei sorridente, olhando ao redor. Sol no meu peito, cheguei sorridente, olhando ao redor. E hoje nada me impede, nem vento nem chuva. O meu sol é maior. E hoje nada me impede, nem vento nem chuva. O meu sol é maior. O sol no meu peito, cheguei sorridente, olhando ao redor.
Jaque, agora retornando ao tempo, falando sobre o seu berço cultural, como ocorreu a sua relação com a arte, com a música? Você vem de uma família de músicos ou não?
Não, os meus pais são contadores, eles têm um escritório de contabilidade, mas eu sempre ouvi muita música dentro da minha casa. Meu pai gosta muito de música, eu lembro que ele sempre botava os discos, ele sempre estava cantando pela casa. E eu, na verdade, assim, comecei a me interessar por alguma coisa do tipo, acho que vou fazer isso da minha vida, foi pelo tênis. Então, durante uns 4 anos da minha vida, eu fui jogadora de tênis mesmo, assim, de treinar, de ir para competição. Só que, em certo momento, um violão caiu na minha mão. E eu fiquei muito apaixonada, não ia mais treinar pro tênis. E fiquei, assim, querendo aprender violão, querendo aprender música. E aí depois fui estudar mesmo, fui fazer faculdade de música, fiz conservatório de música, E aí fiquei mesmo na música. Hoje não jogo mais tênis, só de brincadeira mesmo.
E o canto e a composição, eles foram vindo de uma forma espontânea, natural nesse processo? Desde o começo você já cantava também?
É, eu comecei tocando violão, só que eu percebi que eu gostava de tocar violão para cantar. Então depois eu falei, tá, acho que eu gosto de cantar. Então fui fazer aula de canto. E aí eu depois muito tempo assim fui intérprete, então gravei músicas, né? Gravei a obra do Noel Rosa, gravei muita coisa assim de muita gente. Só que num certo momento, que foi isso, há 4 anos atrás, eu senti que eu tinha que falar as coisas do meu jeito, com as minhas palavras, né? Então fui compondo, fazendo coisas, e aí me aproximei mais do violão como cantautora mesmo, que é uma compositora que canta suas próprias músicas. Então, desde então, o violão tem sido meu companheiro. Meus violões, eles têm até nome, né? Que é o Pedro, que está lá no Brasil, e a Baleia, que é um violão que desmonta, que eu carrego para viajar quando estou viajando. Então eu fui muito fui, criei essa conexão com o violão e com a composição. E vestir mesmo a camisa, assim, pô, acho que agora eu sou compositora. Né? E são coisas difíceis da gente ir assumindo, né? Durante muito tempo fui cantora. Depois, me assumi compositora. Depois, acho que sou violonista. Depois, quando escrevi um livro, eu acho que sou escritora. São muitos títulos, né? Que, na verdade, é o que a gente estava falando sobre ser artista, né? Eu sou artista. Eu gosto de me expressar através de algumas linguagens artísticas, e dentro disso eu estou passando dentro da música, do violão, da composição, da escrita, e eu acho que é um pouco isso, assim, eu fui indo cada hora um pouquinho num lugar. Eu já cheguei a tocar percussão muito tempo, andava debaixo do braço com pandeiro para cima e para baixo. Eu vou me arriscando.
Tá certo, é isso. Ainda mais hoje em dia, né? O artista ele tem que ser multi, né? Facetado, né? Em vários aspectos, né? Com mídias, essas mídias, tecnologia, então nem se fale, né? E é difícil esse diálogo, assim. Você começou, você fala, né, do caminhar, mas você começou a se destacar tanto na voz quanto no violão. E o diálogo que você traz é muito interessante. É, tem muita diferença, é muito desafiador colocar isso na composição e na interpretação.
Eu acho que sim, porque eu acho que, embora eu também acredite que a interpretação é uma composição que a gente faz, né? A
Claro,
gente
você
coloca a nossa
incorpora, né?
marca, né? A gente coloca o nosso jeito de cantar numa obra que já foi criada. Mas eu acho que a composição tem uma coisa de você, quase que assim, pô, agora todo mundo vai ver como eu realmente penso. Agora todo mundo vai me ver. Por isso que o meu primeiro álbum solo, autoral, se chama Crua. Porque era uma ideia de, acho que as pessoas vão me ver nua e crua. Parecia que eu estava realmente aparecendo de um jeito que eu nunca tinha aparecido, que era de me entregar totalmente aquilo e falar, galera, eu sou isso daqui. E é desse jeito que eu vou mostrar. Eu acho que a coisa da composição tem uma coragem muito grande por trás, assim, sabe? De você se jogar e peitar uma coisa e falar, essa história fui eu que escrevi.
Muito
Né?
bacana.
E isso tem uma coisa de uma coragem, eu acho, sabe? Assim.
Claro, claro. Você está se expondo também, de certa forma, né? Você tá,
Sim.
não é só as questões de elogio, você também se expõe a críticas, né? É o seu
Exato.
trabalho, a sua obra, né? Aproveitando isso, Crua, um belo de um álbum, né? É, foi um divisor de águas para você, literalmente, Jaque?
Com certeza, porque eu acho que em 4 anos que eu fiquei rodando como crua, foi esse caminho. Eu acho que tem um caminho, sempre tem um caminho de volta para quem a gente realmente é, sabe? Que é o começo de tudo, assim. Eu lembro que quando eu comecei na música, e eu tinha lá meus 16 anos, eu brincava com violão e eu brincava de compor. Eu aprendi um acorde novo, eu brincava de compor, eu brincava de escrever. Eu não tinha barreiras para fazer isso. Depois eu comecei a estudar, eu comecei a ficar um pouco neurótica, assim, não posso fazer isso, eu não podia colocar esse acorde aqui, eu não posso falar desse jeito. A gente vai se eruditizando de um jeito, às vezes, que eu acho que é quase que cortando as nossas águas, assim, sabe? E eu acho que eu fui fazendo esse percurso de antes era tudo intuitivo e tudo permissível. E aí eu fui lá, estudei muito. Me travei, e aí eu acho que a crua é a minha volta ao porquê eu gosto de música, ao porquê eu gosto de ser artista, porque eu gosto de ter liberdade, de poder criar no caos, de poder falar, e nisso aqui tudo pode, não existe não pode, né? Então eu acho que o Crua foi a minha volta, a minha paixão pela música, a minha paixão pela arte, e de reencontrar comigo mesma, e de dizer para mim mesma e para minha criança que não, pode fazer do seu jeito, tá tudo certo.
Que legal, legal, é bacana isso, né? Porque, se eu não me engano, você fez escola de Tatuí, né? E depois a UFSCar, é isso mesmo?
Isso, fiz UFSCar primeiro, depois eu fiz o Conservatório de Tatuí. Entendi. Então é isso, eu acho que a gente estuda, para chegar nesse lugar, né, da técnica, não ser o que trava a gente, mas o que dá ferramentas para a gente fazer os melhores caminhos. E aí eu acho que tem que rolar essa volta ao brincar com a música, né? Claro. Ao se permitir.
Boa, essa é a querida Jaque aqui contando essas diferentes histórias aí para nós. E agora vamos escutar uma canção, aliás, um clássico do eterno Noel Rosa, Último Desejo, mas aqui interpretado pela Jaque. Aliás, a Jaque também é uma excelente intérprete. Este trabalho foi gravado para a série Os Amores de Noel Rosa e também para o CD, né, para o álbum que ela fez em homenagem ao Noel. Neste vídeo, especificamente disponível no canal do YouTube da Jaque, conta com o Guilherme Saca na guitarra. E a Jaque conta um pouco a história de canções de Noel Rosa dedicada aos seus amores. Último Desejo, por exemplo, Noel dedicou ao seu grande amor Ceci. Jaque Falquete, no MPB Unesp.
Último Desejo. Canção emblemática e considerada uma das obras-primas do compositor e que foi gravada postumamente, Noel Rosa dedica essa canção ao seu grande amor, Ceci. Noel Rosa e Ceci se conheceram numa boate chamada Apolo, do Rio de Janeiro, em uma noite em que Noel Rosa era o homenageado por seus sucessos do rádio. Nessa noite, Noel Rosa se apaixonou por Ceci, vendo-a dançar, e foi atrás da dama nessa mesma noite, e assim, então, começaram um romance. E esse romance foi todo marcado de muitas brigas, muitos ciúmes, muita boemia. Ceci foi o grande e verdadeiro amor no final da vida de Noel Rosa, a quem ele dedicou muitas canções como Pra Que Mentir, O Maior Castigo Que Eu Te Dou, Só Pode Ser Você, Quantos Beijos, Quem Ri Melhor, e essa última música, Último Desejo, que Noel Rosa escreveu já no final da vida, quando estava muito doente, e, com certeza, dedicado à sua amada Ceci.
Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Meu último desejo, você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, que você me adora, que você lamenta e chora, a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é o botequim e que eu arruinei a sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim.
Uau, muito bom, hein? Outra bela faixa por aqui para ilustrar bem o nosso podcast. Que requinte aí da nossa entrevistada. Jaque, você já realizou várias gravações, né? Entre EPs, álbuns e por aí vai. Em linhas gerais, quantos álbuns você já gravou até hoje?
O Crua foi o sexto. Mas aí agora eu lancei um ao vivo do Crua também. Então teve uns EPs também no meio. Mas o primeiro foi o Passim, depois o Flor de Aguapé, que era um grupo de choro cantado também. Depois lancei umas coisas da obra do Noel Rosa. E aí depois lancei o Crua. E tenho lançado também algumas colaborações com artistas também, assim, de vários lugares do mundo. Então eu vou me arriscando, assim. E agora eu tô nesse momento de me preparar para lançar o um próximo álbum, né?
Já tem ideias, assim? Quais nortes ou você não tem norte?
Não, tenho, assim. Eu quero falar um pouco sobre essa coisa do nomadismo mesmo, né? Porque essas canções que vão entrar nesse próximo disco, eu fiz durante esses anos que eu fiquei na estrada, né? Então tem uma música que eu fiz na Itália, uma música que eu fiz em Sorocaba, uma música que eu fiz em Recife, uma música que eu fiz na Inglaterra. Então, tipo assim... Tem coisas das minhas viagens, das minhas andanças, assim. Então, eu acho que eu quero falar um pouco sobre isso, assim, sobre... E eu acho que é um tema que a gente tá prestando atenção também agora, né? Essa coisa das fronteiras, essa coisa da gente se movimentar, da fusão das culturas. Quem é de quem, né? Quem é da onde, né?
Ou ninguém é de nenhum lugar, né?
Eu adoro uma música do Jorge Drexler, né? Que ele canta autor do Uruguai, que ele fala assim, né? Yo no soy daqui e tu tampoco. E você também não, né? Então, eu acho que o nomadismo me traz para esse lugar também, né? De transitar, de estar em todos os lugares, porque todo mundo é de todos os lugares, realmente, né?
Sem dúvida. O Titãs abordava isso em Lugar Nenhum, lembra? Aquela faixa era um clássico, né, dos Titãs, Lugar Nenhum tratava isso, que eles, né, colocavam, não sou de São Paulo, não sou japonês, é um bojo de ideias, né, é um bojo de nacionalidade, culturas, né. Em cultura, você tem aí, né, um link lindo com a música brasileira, você aborda as tradições, mas como eu falei, você coloca no seu ar contemporâneo. Como que é a recepção, já que dos públicos desses países mais inusitados, vamos dizer assim. Qual que é o feedback que você tem disso? O pessoal gosta, canta? Como é que funciona?
É muito lindo, assim. Eu acho que, às vezes, a gente não sabe o tamanho que a gente tem fora do Brasil, assim, em relação à música brasileira. Porque eu acho que é muito bem recebido. E as pessoas, geralmente, elas podem até não conhecer as músicas, né? Mas elas têm... Ah, você faz música brasileira? Tem um negócio assim de... Nossa, que legal, sabe? Tem um respeito, assim. Tem um carinho que rola. Que independente se está entendendo o que eu estou falando ou não, assim. Eu acho isso muito bonito. Porque é isso. Eu consigo tocar em lugares que não falam a minha língua, né? E eu sempre tento me comunicar no meio das músicas. Contar histórias e tentar me comunicar naquela língua. Ou inglês, ou espanhol. Para tentar me comunicar um pouco. Assim, para tentar dar um contexto um pouquinho assim, sobre as músicas. Né? Mas é muito, muito lindo assim, como as pessoas respeitam. E têm um carinho, sabe? Pela música brasileira. Assim.
Interessante isso, né? Eu estava dessas, né, entrevistas dos podcasts, né? Pegar músicos, por exemplo, como o Menescal, a Leila Pinheiro, que eles tocam muito no Japão, né? A Bossa Nova é muito, né, enaltecida nessas regiões. Eles comentam que às vezes eles não sabem as letras, mas eles vão pela sonoridade, né? Ou batendo o pé, ou fazendo, mostrando o carinho pela música brasileira, que é impressionante, né?
É, e a música brasileira tem uma coisa do ritmo, né? E da melodia ser muito, é muito característico, assim, e muito, tem caminhos muito bonitos, assim. Mesmo jeito da gente falar, né? Eles, eu lembro que em vários shows eles falavam, não, fala português, porque eles já acham bonito só o jeito que a gente fala, assim, que é melodioso, né? É bonito, assim, tem. E é realmente, né? Quando eu paro para ouvir assim, as outras línguas, tantas línguas que eu escuto, que são todas lindas, mas realmente o português ele tem um. Ele tem uma música. Na hora que
swing,
a gente tá falando,
né?
A gente
tem um swing, né?
Ele tem, sabe? É bonito isso. E as pessoas têm um respeito muito grande, assim, pela música brasileira ao redor do mundo, assim.
É legal isso. Fala português, cante português.
É.
Isso é bacana demais. Hoje, né, com toda essa vivência aí, eu imagino quantas coisas legais você vivenciou, também coisas difíceis, obviamente. Mas quando você fala assim da sua trajetória nesses 4 anos de nomadismo aí, né? É, tem algumas passagens, umas duas, sei lá, que seja 3, que você pode citar aqui pra gente, seja de um show que te marcou muito, ou uma gravação, ou um momento mesmo dessas trocas de vivência, Jack?
Nossa, tem muitas histórias, assim, eu tô até fazendo um diário, assim, porque eu vou contando as histórias, das pessoas falando, mas a gente, as pessoas têm que ler isso, então eu comecei a fazer um diário sobre isso, mas deixa eu tentar lembrar uma história, assim. É muita coisa bonita. Mas, por exemplo, recentemente eu fiz um show, que foi um show na França, assim, que foi numa cidadezinha, assim, pequenininha, e era um show num lugar, assim, que era de uma senhora, assim, francesa, e ela parecia bem, assim, aquelas lendárias bruxas, assim, sabe? Maravilhosa, assim. Ela mesma cozinhava tudo, fazia tudo, e o lugar era no meio do nada, assim. E eu lembro que eu fiz um show e as pessoas foram assistir, tava um frio, assim, e o negócio tava lotado, e as comidas que ela mesma fazia. E eu lembro que tava tão silêncio, as pessoas me ouvindo, que eu escutava a minha própria respiração, assim, enquanto eu falava. Um silêncio. E as pessoas tão emocionadas de ouvir aquilo, elas não estavam entendendo absolutamente nada do que eu estava falando. E elas estavam muito emocionadas, assim. E eu lembro que esse dia parece que me transportou, assim, para um filme de época, assim, de um negócio, sabe, no meio de um castelo, assim. E foi muito lindo, foi um dos shows mais bonitos, assim, que eu fiz nessa última turnê. E é muito lindo encontrar as pessoas e ver o quanto elas se emocionam, assim, com uma música. E aí você vê que é realmente isso, a música, ela é universal. Não precisa entender exatamente o que está sendo dito, ela te toca.
Beleza, então agora vamos escutar o clássico do repertório da Jaque. Crua, Jaque Falquete, no MPB Unesp.
Nu e crua, renascer caminhando sem pressa, Lu e tua, florescer nesse outono de calma. No céu lilás, laranjas, folhas no quintal, no vento frio a luz da manhã. Nu e crua, renascer caminhando sem pressa, Lu e tua, florescer nesse outono de calma. No céu lilás, laranjas, folhas no quintal, no vento frio a luz da manhã. Deixei passar onde me perdi, atravessei o que consegui.
legal, mais uma sonzeira aqui em nosso programa. Jaque, seguindo o papo hoje, olhando para a sua trajetória, suas inúmeras viagens, inúmeras vivências, enfim, como você define a sua própria obra?
Nossa, eu acho que eu sou muito curiosa, assim, para as coisas. E eu tenho uma coisa que é uma curiosidade e uma obsessão. Que é assim, eu começo a escutar a obra, quando eu estudei a obra do Noel Rosa, eu li todos os livros, escutei todas as músicas, eu fui lá para o Rio de Janeiro visitar a Vila Isabel, eu fui falar com não sei quem, né? Eu vivo aquilo de um jeito assim, que sabe, eu me transformo naquilo. E aí depois quando eu comecei a fazer o Crua, me transformei nessa coisa da cantautora, eu fui atrás de compositoras, assim, fiz uma turnê convidando compositoras, e fui atrás, e escutava, e andava com o violão para cima e para baixo. Então, acho que eu tenho uma coisa de ser muito curiosa e ser muito obsessiva por alguma coisa que vai me transformando, né? Então, eu já fui sambista, eu já fui chorona, eu já fui do rock, eu sou cantautora, eu vou me transformando, mas eu acho que eu gosto desse movimento, sabe? Eu gosto disso, de caminhar por lugares que eu ainda não fui, e me transformar para aquele lugar, e depois eu sigo o caminho.
É uma mutante, uma artista mutante.
uma cantautora nômade mutante.
Boa, aí, definiu o título já do podcast. Legal, indo para a reta final do papo aí, já que até para não tomar seu tempo também. Nós somos aqui numa universidade pública, né? Uma mídia de uma universidade pública. Eu gostaria que você comentasse qual a importância da universidade pública, né, por onde você também já caminhou, seja para a educação, para a arte, de forma geral, e que mensagem que você pode deixar para esses jovens que adentram a universidade, principalmente nos cursos de música ou de arte, que sonham em uma carreira, não importa na escola, né, desde uma arte nômade até uma orquestra, o que você pode deixar de mensagem para esses egressos e esses jovens que estão adentrando também?
Sim. Eu vim de uma universidade pública, né? Estudei na Universidade Federal de São Carlos, depois fiz o Conservatório de Tatuí também, que é um conservatório estadual, né? E eu acho que a coisa mais linda desses lugares é que a gente pode transitar exatamente em novos mundos, né? São viagens. Então, eu posso falar, eu lembro na UFSCar, a gente tinha lá pessoas de várias cidades do Brasil, tinha alunos indígenas, tinha, sabe assim, culturas completamente diferentes, e o mais bonito desses lugares é exatamente viver essas culturas. Então, é claro que a gente tem que estudar muito, estudar para passar nas provas, mas eu acho que é aproveitar essa viagem que é se atravessado por todas essas culturas, se disponibilizar para fazer uma aula que você nunca imaginou que você poderia fazer, tocar um instrumento que você nunca tocou. E porque eu acho que quando a gente sai da universidade, a vida é exatamente assim, né? É exatamente a gente ir procurando e se misturando com as pessoas que a gente vai encontrando, né? Porque eu posso tocar muito bem, eu posso estudar 8 horas no meu quarto, mas se eu não for para o mundo, eu não vou ter show. Se eu não for para o mundo, eu não vou ter contatos que vão me levar para outros lugares, eu não vou conseguir tocar junto com alguém, né? Eu posso ser muito bom tocando meu instrumento, mas para tocar junto eu tenho que ouvir, eu tenho que olhar nos olhos, eu tenho que conversar com as pessoas. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ficar menos nos livros e mais com as pessoas, sabe?
Ainda mais nos dias de hoje, né? Com a tecnologia que nos afasta muito, né?
Menos nos celulares e mais com as pessoas, menos nos livros, mais com as pessoas, menos no instrumento e mais com as pessoas.
Entendi. Perfeito. Sabe? Perfeito. E você já tocou em alguns campos da Unesp, não? Se eu não estou enganado, em espaços da Unesp?
Eu já toquei, sim. Eu toquei na Unesp de Botucatu, eu toquei na Unesp de Marília. Uhum. Eu acho que eu toquei na Unesp de São Paulo.
Maravilha. E tem um spoiler do novo disco no nome? Já tem, não?
Eu não sei se o nome vai ser alguma coisa assim de nômade, mas ele está transitando dentro disso, assim, dentro dessa ideia do caminhar, do se misturar, do isso, da gente ser todo mundo do mesmo lugar, sabe? Eu acho que é isso.
E para finalizar, deixa aí seus contatos para quem quiser contratar seu show, seja no Brasil, no Vietnã, como achar já aqui.
Sim, bom, tô no Instagram, YouTube, Spotify, tudo, Jacques Falquete. O Jacques, ele é J-A-C-Q-U-E, e o Falquete é F-A-L-C-H-E-T-I. Então, só procurar Jacques Falquete, ou cantautora nômade, vai me encontrar, e todos os lugares tá do mesmo jeito. Dá para ouvir, dá para acompanhar, inclusive no Instagram, as viagens, eu vou mostrando tudo nos stories, vou mostrando nos vídeos, vocês vão viajando junto comigo, essa é sempre a ideia.
Maravilha, Jacques. Prazerzaço falar contigo, obrigado mais uma vez por sua participação aqui, foi um prazer te deixar, se a gente ia gravar vários podcasts aqui sobre vários países e por aí vai.
obrigada a você pelo convite e também por, né, ficar, o Renato falou comigo há não sei há quantos meses atrás, e depois falou, não, eu já quero falar com você, e eu fiquei viajando, então também obrigada por ter lembrado e ter insistido um pouquinho para estar aqui, para a gente estar junto. Obrigada por isso.
Maravilha! Essa foi a queridíssima Jacques Falquete, super talentosa, simpática. E aqui uma entrevista especial, exclusiva para nós do MPB Unesp. Para finalizar, vamos ouvir Todo Vá a Estar Bem, uma parceria de Chevy e Jacques Falquete. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Se um dia deixar de escutar sem querer, é como um poema sem mar, um destino sem crer que na flor se tem o amor de rosa ou girassol. Que na dor se tem o amor e o peito ainda ser um farol.
E na vida anunciará promessas, surpresas. Nesta viagem encontrarás certezas, tristezas.
Verás como todo, todo, todo vai estar bem. Verás como todo, todo, todo vai estar bem.
Se um dia dejas de escuchar sin querer, es como un poema sin más. Sin crer
que la flor si hay amor de rosa o girasol, que en dolor existe amor y sin embargo sale el sol. Y la vida anunciará promesa, sorpresas. E este viaje encontrarás certezas, tristezas. Verás como todo, todo, todo va a estar bien. Verás como todo va a estar bien. Verás como todo.
Podcast Unesp.